Olá, bem-vindo ao Literai, o seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literai, eu sou Anitta Deac.
Olá, eu sou o Paulo Salvetti.
Lembrando que as inscrições para a aula preparação do original, que eu vou dar online no dia 18 de outubro, elas continuam abertas, vou deixar o link na descrição do episódio. Nessa aula, vou dar várias dicas para você deixar o seu original mais redondo na hora de mandar para uma editora. É bem específica e vai ser bem legal. E essa aula, essa mesma aula, eu vou fazer na Flip, no dia 24 de novembro, às 11 horas da manhã, na Casa Pagã. Então, vou deixar os dois links aqui na descrição do episódio para vocês. Bem, hoje viemos falar de uma coisa que eu tenho pensado sobre, inclusive, que assim, a vida, ela é muito feita das idiosincrasias, né? Daquilo que é prosaico. Grande parte da nossa vida é pagar conta, é fazer coisas assim que não envolvem grandes questões. E é interessante pensar que a literatura atual, ela sempre gira em torno de grandes questões e sempre girou, e é natural que gire mesmo, né? Aquelas questões mais angustiantes, as questões existenciais, as questões da alma humana e tal. Mas, Paulo, ao mesmo tempo, essa estrutura de conflito, de questão, de problemática, de causalidade, inclusive, quer dizer, acontece algo com o personagem, tem uma causa aqui, tem um efeito, tem uma transformação e acontece alguma coisa. Eu fico me perguntando se também não é interessante a gente tentar trabalhar, às vezes, dependendo do projeto de enredo, né? Tentar trabalhar um pouquinho, não na contramão, mas até numa certa diluição disso. Por quê? Porque na vida existem inúmeras coisas que não têm turning point. Eu percebo, sabe? Esse enredo fechado, que tem muito a ver com roteiro, com filme, né? Isso na vida não acontece. Então me falaram de um filme, eu vou tentar lembrar o nome, eu acho que tá na Netflix, eu vou tentar lembrar. Que é uma experiência muito interessante, porque a personagem, o tempo inteiro vão vindo elementos de causa, coisas que acontecem, e o espectador fica esperando que vá acontecer alguma coisa e não acontece.
Uhum.
E aí fica um filme muito interessante, porque é um caminho com pontas soltas, é um caminho cheio de coisas que não se relacionam necessariamente, mas é um caminho da vida, essa foi a vida dessa personagem. E aí eu lembro novamente, não sei se lá na primeira temporada eu sempre falo desse livro, que é um dos meus livros de cabeceira, que é do Eustáquio Gomes, tá por aqui, mas eu não vou achar não. Ah, achei, peraí, deixa eu só ler aqui rapidinho. Viagem ao Centro do Dia, que é um cara que a grande proposta da vida dele era escrever um grande romance, e ele escreve um livro falando que ele vai escrever um grande romance, quando isso acontecer, e ele troca dos empregos, e a última parte é ele falando, quando eu me aposentar, eu vou escrever esse grande romance, e ele morre um dia depois de se aposentar. Então, o livro que ele publicou não foi o grande romance, mas foi um livro sobre o desejo não sustentado ou sobre o processo de querer escrever um romance. Então, não teve aquela coisa, o caminho, você entende? Foi o caminho da vida dele, assim. E aí eu achei bem, bem interessante a gente trazer isso, porque às vezes os enredos eles ficam até previsíveis, né? Nessa de tentar resolver tudo, de causa, consequência e etc.
E a gente também fica talvez operando numa mesma lógica, né? De expectativas e atender a expectativa ou lidar com essas expectativas, mas em modelos muito parecidos, né? Por isso que eu acho interessante isso que você está trazendo. E acho que tem um outro ponto, que é, por exemplo, o que a gente entende por estética é uma conjuminação, né, tanto de como se estruturam as coisas com o que se diz, né? Então, a famosa estrutura e tema, né? Esse conjunto aí é o que a gente vai chamar de estética, né? E às vezes, quando a gente está pensando sempre nesse enredo, né? O enredo como a coisa principal, o enredo que puxa, o enredo que estrutura, a gente está entendendo a estética sempre, talvez, deixando as questões da estrutura em segundo plano, ou fazendo com que essa estrutura dê sustentação para esse enredo, essa coisa que a gente está pensando, né? Que aí correspondem, né, essas expectativas aos turning points e tal. E aí agora fiquei pensando isso, né? Talvez um jeito de tirar esses vícios, né, dos nossos projetos estéticos também possa estar nisso, né? Como é que a gente equilibra, né, ao invés de a gente demandar tanto do enredo, como é que a gente puxa essa força para uma questão estrutural, para que o enredo não precise sempre corresponder a essa expectativa, né, alta, aos grandes acontecimentos e tal, como você disse. Porque me dá a impressão disso, né, quando a gente está escrevendo um projeto e tal, principalmente para quem tem o hábito de planejar, né, como eu, de planejar, assim, pelo menos as linhas importantes, as questões importantes, né, me dá a impressão de que nesse campo das importâncias, né, das nossas listas ali, dos pontos, das grandes perguntas, do que a gente está escrevendo, me dá a impressão de que a gente fica muito ali em torno das questões humanas, como você disse, e por isso, dos problemas, né, humanos, tanto de ordem subjetiva quanto de ordens sociais, né, é o que a gente tem visto muito na literatura contemporânea, né, a literatura contemporânea é muito voltada, né, para os problemas sociológicos, para essas demandas, né, que são, muitas vezes, que partem de um lugar individual, né, de uma experiência de um personagem e tal, mas que, no fim das contas, estão ali se colocando como uma denúncia. Então, acaba tendo essa necessidade, né, de que seja uma grande questão, porque esse ponto, essa estrutura narrativa aí, de enredo, né, que precisa, ao mesmo tempo, capturar o leitor e também se propor enquanto um grande projeto de transformação desse ponto, ou de pelo menos provocação em relação a ele, o que acho absolutamente legítimo. Mas só que é muito fácil, né, a gente ser enganado enganado no sentido do iludido, né, como se a literatura fosse suficiente só com isso, e que seria esse o único ponto, né, e aí talvez essa questão que você traz aí, então, de pensar esse lugar do mínimo, esse lugar do prosaico, também possa ser um jeito da gente abrir os nossos olhos, né, para novas narrativas possíveis, nas quais, por exemplo, a estética se equilibre, né, nesse lugar da estrutura e do conteúdo, se equilibre, talvez, em outras proposições que não são exatamente da ordem temática, né?
Sim, eu queria fazer uma diferenciação que eu acho importante, que às vezes os autores, no meu entendimento, se confundem, que é, às vezes a pessoa pensa que densidade é drama.
É, exatamente.
Sabe? Acha que é sinônimo, densidade é drama. E densidade não é drama, densidade é aprofundamento. Você pode montar uma cena, por exemplo, é muito simbólica de uma observação do céu, se você quiser. E ela pode ser extremamente densa e não ser dramática, né? Eu penso sempre no Kawabata, que é um cara que até trata a questão do drama, mas porque são dramáticas as coisas que ele coloca, mas ele não coloca de maneira dramática, ele coloca de maneira aprofundada. Então, isso é uma via, eu acho. Porque a catarse, ela tem dois lados, né? Se por um lado é interessante fazer o leitor sentir aquilo que o personagem sente e se mobilizar com aquilo que acontece ao personagem, a catarse é um sequestro. Por outro lado, ela é um sequestro da consciência do leitor. Ele se miscui, ele entra em simbiose, ele já não está fora, já não está vendo, ele está participando. Por um lado, é bom. Por outro lado, eu estava revendo O Cidadão Ilustre, você já viu?
Já, muito bom, né?
Eu amo esse filme. É um filme argentino que vale super a pena ver, de um escritor que ganhou o prêmio Nobel e E aí ele volta à cidade do interior que ele usou como matéria de inspiração para todas as obras dele, né? E tem um momento que esse escritor ele fala assim, eu vou dar esse pequeno spoiler porque é logo na abertura do filme, ele fala, eu fico lisonjeado com esse prêmio, mas ao mesmo tempo eu entendo que a minha obra está em conformidade com o que vocês podem aceitar, com aquilo que vocês podem aplaudir. E eu entendo que a arte, ela também tem essa coisa do não se ajustar, de propor aquilo. A arte é rebelde, né? Tem um potencial de rebeldia na arte, que é justamente um elemento, ser um elemento estranho ao mundo, ser um elemento que não necessariamente coaduna com o mundo, entra como uma pecinha nesse sistema que já transforma todas as coisas em pecinhas, inclusive as pessoas. Então, nesse sentido, abrir mão um pouco da catarse e buscar alguma coisa que mobilize, não pela catarse, mas mobilize de uma outra maneira, teria a ver com essa tentativa de escapar do enredo enquanto aquele rio que aliena. Aquele rio que aliena, né? Se a gente pega a Leonsol, por exemplo, por que ela é uma autora extremamente difícil? Porque a paisagem interna dos personagens dela é tênue. Ela não vai pela catarse, esquece. Não vai. Então, a literatura dela vai fluindo ali pelo cenário, ela vai descrevendo, as coisas entram, as coisas vão, os personagens vêm, os personagens vão. E aquilo se torna uma experiência porque, de alguma maneira, você não consegue se segurar em muita coisa. E se a gente for pensar na nossa realidade, na nossa experiência de mundo hoje, que é uma experiência, a meu ver, bonita, mas aprisionante, a nossa vida é constituída de a gente querer se segurar o tempo inteiro em um milhão de coisas. Você precisa se segurar no emprego, você precisa se segurar na imagem que você criou para você mesmo, você precisa ser... Cara, você vive se segurando num bando de coisa muito frágil. Então, quando vem a Leonsol, ela é extremamente revolucionária, ao meu ver, porque o texto dela propõe uma filosofia, que é deixar as coisas passarem e tentar não se segurar e se identificar o tempo inteiro, o próprio personagem, o próprio narrador, com tudo. Então, é quase como se ela abrisse o foco. Eu queria colocar que a gente tem grandes livros, grandes clássicos, e a psicanálise é um jeito de construir personagem. E aí tem essa coisa da causa e consequência, das transformações da paisagem interna, tudo que a gente está colocando aqui, os turning points, as transformações e tal. Só que a gente não pode se esquecer que essa é uma estrutura que ela tem agendas ocultas. Tudo tem agenda oculta, né, Paulo? Tudo tem agenda oculta, mas é uma estrutura que tem uma agenda oculta. Então, se a gente pensa, estou falando para os nossos ouvintes que querem realmente exercitar uma arte que fuja da escravidão, precisa estudar um pouco essa agenda oculta para ver para onde a gente pode ir, para quem quer, né?
Com certeza. E tem uma coisa ainda, acho que bem dentro dessa ideia de agenda oculta, né, de as estruturas que estão escondidas nas estruturas e que a gente nem enxerga, né, quando reproduz, que é o seguinte, ontem eu estava vendo, não sei se você ouviu falar que tem aquele documentário agora do caso Isabella Nardoni, né? E aí tava assistindo ontem, eu adoro assistir esses filmes, essas séries aí, meio de crimes reais e tal. E adoro, não por conta da espetacularização, né? Porque também tem uma coisa, talvez a galera tenha feito uma crítica a essa estrutura de true crime, né? Por conta dessa coisa mesmo da super exibição, né? Dessas tragédias e desses lugares vulneráveis das pessoas. Mas eu tenho um interesse mesmo de entender esses momentos malucos na vida das pessoas, né? Por exemplo, o que acontece com alguém que, de repente, decide jogar a filha pela janela, né? É um negócio muito bizarro, né? Que tem a ver com, claro, uma personalidade muito sei lá, desregulada dessa pessoa, mas também tem a ver com esse momento, né? Com esse fervor, com esse ato ali, esse hiato, na verdade, humano ali, que, no qual pode acontecer tudo, né? Isso é um mistério absoluto. Mas uma coisa que eu fiquei observando ontem, quando eu estava vendo, é essa história da espetacularização da imprensa, né? Eu tenho a impressão, eu não sei direito, mas tenho a impressão de que esse foi um grande momento de ápice, assim, dessa espetacularização. Então, assim, você vai vendo, meu, vai dando uma revolta, assim, de você ver quanto que a imprensa tá... Claro, né, foi uma coisa que comoveu o Brasil inteiro, eu mesmo me lembro dessa situação, de quando aconteceu esse crime e tal, mas assim, os modos de participar são absolutamente invasivos, são terríveis, assim, então a imprensa dá um jeito de, quando eles vão fazer a reconstituição do crime, por exemplo, eles pensam em mil possibilidades de impedir que a imprensa participe, mas a imprensa aluga apartamentos nos arredores, assim, onde eles pudessem colocar super câmeras para conseguir fazer o zoom e a coisa aparecer ali, enfim. E isso é só um caminho, né? Só um começo de uma história que depois vai se desenvolver e vai se ampliar muito nas redes sociais, né? Então, por exemplo, além dessa coisa dessa sede da imprensa, por exemplo, por um furo de reportagem, o que é uma coisa que quase estrutura a imprensa, né? O furo de reportagem, a grande matéria, né? Então, dentro de uma polêmica, por exemplo, nessa história ainda, né? Tem lá um momento que o Fantástico consegue uma entrevista deles, a primeira vez que eles vão falar, quer dizer, um grande acontecimento, todo mundo do Brasil foi assistir essa matéria e tal. E depois disso vem as estruturas, por exemplo, das redes sociais, né? Bastante tempo depois, sei lá, uma década depois. E hoje, por exemplo, nas redes sociais, se a gente for ver, a grande explosão, né, de fake news ou de, por exemplo, enviesamento de notícias, né, de fatos e tal, tem toda uma mesma estrutura, né? Que é uma estrutura também sensacionalista e de caça-likes, principalmente, né? Então, tantas pessoas que fazem ali, criam ali os seus engodos, as suas historinhas, as suas mentiras, para essas influencers mesmo, né? Agora mesmo estava rolando uma de uma menina que... Não sei se você viu essa. De uma menina que reformou um apartamento alugado e depois o proprietário subiu o preço, ela teve que sair do apartamento alugado e ela fez toda uma história por ali, e aí agora acusam ela de também estar tá fazendo, na verdade, uma história que é só criar uma grande narrativa para que ela também se apareça mais, fique mais evidente ali, ganhe mais likes. Enfim, tô falando tudo isso porque essa estrutura de enredo que supervaloriza, né, um grande acontecimento, uma grande virada, uma grande estrutura, ela em algum sentido também corresponde a essa narrativa, a essa mesma estrutura narrativa. Essa estrutura narrativa do sensacionalismo, essa estrutura do caça-like, do super... Claro, né, tem modos e modos de fazer isso. Não estou dizendo que quando a gente faz isso, a gente também está nessa mesma busca. Mas ela também corresponde a essa expectativa que a gente tem enquanto consumidor de informação, enquanto consumidor de notícias, enquanto consumidor de narrativas, né? A gente tem essa expectativa de alguma coisa que possa ser muito surpreendente. Quando a gente se dispõe a jogar com isso, a gente está jogando com mil coisas, né? A gente não está jogando só com um modo diferente de fazer literatura, embora seja, né? Mas a gente também está escolhendo jogar com novas possibilidades narrativas, o que pode ser muito mais interessante, às vezes, do que ficar repetindo a mesma narrativa que está atendendo, por exemplo, a uma demanda editorial ou uma demanda social, né, como a gente tem visto muito. Então, talvez trabalhar ali com aquela coisa que o... Lembra que o Antônio Cândido, ele fala isso em relação à crônica, né? A vida ao rés do chão, né? Que, claro, que ele está falando de uma especificidade ali que é da crônica, né? Desse gênero que é do cotidiano mesmo. Mas talvez para a gente se aproveitar um pouco aqui dessa imagem, Talvez quando a gente se apropria um pouco dessa vida ao rés do chão, a gente pode, ao mesmo tempo, propor novas densidades, né, como você estava falando, que não é aquela mesma densidade catártica, e uma densidade que talvez se oponha um pouco a esses modelos narrativos tão super explorados aí, tanto pelo jornalismo quanto pelas redes sociais.
Segunda dica do episódio. Essa é boa, hein? Eu acho que a gente vai muito nesse caminho, né? A maioria dos autores, porque existe uma vontade, um desejo, uma busca humana que é de dar sentido a. A gente passa a vida querendo dar sentido a. E aí eu coloco o quê? Eu falei, densidade não é drama, é aprofundamento. E agora eu vou colocar que se aprofundar não é necessariamente dar sentido a, fechar questão, né? Porque quando a gente tenta dar sentido a, aí você vê no texto do autor uma série de recursos. O que, que vai ter? Pensata, para fechar uma questão. Vai ter a autoconsciência do personagem, que vai querer dar sentido a tudo aquilo que viveu. Então, é outra via. Será que é preciso dar sentido a? Será que, em vez de fechar questão, estabelecer causa e efeito, não dá para ampliar? Não dá para colocar aquela situação de maneira que o leitor tenha, na experiência da cena, que inferir diversas possibilidades? Então, é o leitor que vai, a partir do seu texto, que está propondo uma amplitude, ele vai puxar uma coisa ali, outra coisa ali. E a Lençol, ela é tão incrível, eu estou trazendo a Lençol porque ela fala bem sobre isso, sabe? A estrutura dela é sobre isso. A Lençol é maravilhosa porque ela não permite que o leitor dê sentido, um sentido só. A estrutura dela não permite. Você entende? Ela não abre esse espaço. Tipo, não, meu amor, você está se comportando aí no mundo tentando dar sentido para as coisas? Aqui não vai rolar. Aqui você vai ficar comigo lendo, você vai entrar nessa casa, você vai ficar aqui, e é isso, entende? E aí é muito interessante, porque de alguma maneira, a leitura de Lençol, ela desaliena, né? Ela desaliena, ela faz a gente viver cenas de uma outra maneira. E é uma coisa doida isso, né? Porque a gente está num mundo em que tudo precisa ter finalidade. Tudo precisa gerar resultado. Você estava falando das redes sociais, né? Então, essa coisa do caça-likes. Tudo precisa ser embalado, restringido, categorizado. Eu colocaria que a gente é uma sociedade psiquicamente antropofágica. Então, a gente está o tempo inteiro... Gostei que você usou o termo sede, a sede da imprensa. Isso tem tudo a ver. Tudo precisa ser comido, digerido, excretado. Né? Então tem uma relação de consumo mesmo, né? De como aquilo me serve, de como eu vou devorar aquilo. E essa é uma das relações possíveis, né? E é uma relação que acontece na literatura, justamente dentro desses temas da moda, e que deixa eu ler aquele livro ali, porque tá falando de um tema da moda. Ai, que legal, agora posso ter minha opinião na mesa de bar, e a opinião de todo mundo é igual. E é isso aí. Aí eu acho que a literatura vai ficando longe daquele papel libertário e questionador. Parece questionador, é um falseamento do questionamento. Porque é um questionamento que cabe, é um questionamento aceitável, é um questionamento que tá de mão dada, amiguinho da estrutura, você entende? É o livre possível, você entende? É o revolucionário possível. Sei lá, tem um preço. Tem um carimbo ali.
Muito louco, né? Muito louco, assim, a gente perceber o quanto que a gente se presta, né? Nós artistas, eu estou falando de um modo geral agora, porque isso não é só uma coisa da literatura. O quanto a gente se presta, na verdade, a esse livre possível aí que você chamou, né? O quanto a gente se constrange, se confina facilmente, né? Achando que está fazendo um grande exercício de liberdade e tal, mas dentro dessa bolinha minúscula que é o possível, né? E esse possível, talvez isso seja uma coisa meio polêmica, mas esse possível, ele é um pouco o politicamente correto, né? Na sua faceta mais constrangedora, assim, mais restrita. Porque o politicamente correto tem mil coisas maravilhosas que nos fazem e nos fizeram, principalmente, avançar, né, na socialização mesmo, nos tratos com as questões e, enfim, na expansão de alguns limites. Mas o politicamente correto, ele tem um outro lado terrível também, que ele é esse outro lado acachapante, né, do tipo, se esse aqui é meu lugar de fala, você não pode falar, que é uma coisa altamente questionável, dependendo do contexto, né? E aí eu tô pensando o seguinte, que tem uma outra coisa ainda importante, que é a falsa impressão que essa literatura, que é uma literatura que tá, né, um pouco a serviço dessas causas, a falsa impressão de que ela ajuda a avançar em alguma coisa, porque nós, quem lê essa literatura, que corresponde a uma demanda que já está um pouco industrializada pelos seus modos e pelos seus limites, a gente já sabe, então a gente só concorda com uma coisa que a gente já sabia antes. Ela não avança em quase nada. Tem uma ou outra coisinha ali, e aí sim a literatura tem, é onde a literatura acontece, né? O sensível, a coisa subjetiva e tal, mas em geral a coisa mesmo, né? Então vamos pensar assim, a gente vai pensar na literatura como um espaço de avançar na luta feminista. Óbvio que isso pode acontecer, óbvio que várias pessoas, vários homens, várias mulheres podem se sensibilizar em questões, né, na minúcia, mas na grande luta feminista, em geral, vai ser difícil, porque eu acho que já tem um lugar que as pessoas que leem, né, a literatura, a maior parte delas já tem uma compreensão disso que não vai avançar muito além, em função de uma obra que, na verdade, trata isso de um modo mediano. Então é muito louco, porque às vezes a gente faz um projeto aqui com uma grande expectativa, né, de que ele se torne uma coisa absolutamente transformadora, quando na verdade ele conversa com os pares, né? E ao conversar com os pares, e aí basta a gente considerar quem que são os leitores brasileiros, né? Se a gente pudesse acreditar que a nossa literatura é lida por todas as pessoas do país, ou pode ser, aí seria uma outra conversa. Mas sabendo quem somos os leitores, né, fica restrito. Então, às vezes, a gente tentar puxar um pouco esse projeto, né, como a gente está propondo aqui, para outros lados, para esses mínimos, para essas minúcias, para esses lugares ao resto do chão, talvez a gente tenha mais experiências de transformar mesmo, para quem tem esses grandes projetos de transformação humana, sensível, subjetiva, do que com as questões que já estão aí mais em circulação, né?
E a gente não pode ser ingênuo, né? A discussão, as discussões que estão sendo permitidas cada vez mais, elas são permitidas na medida em que elas viram produto e que elas podem ser consumidas e gerarem dinheiro. Entendeu? Ah, peraí, tem essa discussão aqui. Cara, não gosto muito dessa discussão, mas não tem como segurar, hein? Eu estou pensando numa conversa como se fosse dois deuses do mercado. Mas não tem como segurar, hein? Tá pipocando esse negócio aí. Não tem mais como a gente segurar isso aí. Isso era bom para a gente até agora que não se falasse disso, porque a gente tinha uma estrutura coercitiva que era mantida porque ninguém estava se rebelando. Não, cara, mas agora começou a se rebelar, não tá mais tendo como a gente segurar isso. Ah, já sei. Então a gente vai controlar o processo. Pode falar disso? Pode, mas vamos transformar em produto, vamos colocar, você entende? Vamos fazer isso entrar para dentro do sistema. Que é a mesma lógica da camisa do Che Guevara, gente. Pensa no Che Guevara vendo a camisa. Entendeu? Assim. Pelo amor de Deus. Então, assim, a gente não pode ser ingênuo. A gente precisa entender que até na... que a manifestação é positiva, sim, não estou falando que a discussão não seja positiva, Mas é isso, é embalado de uma maneira em que se fecha na própria discussão. Não é para transformar. Lê o livro X, vamos discutir, vamos lá na livraria não sei o quê, vão ter 20 pessoas para discutir isso aí. Sai todo mundo se achando, nossa, como eu sou maravilhoso, eu estou aqui falando sobre uma questão importante, eu sou foda. Entendeu? E acabou aí. E é isso que o mercado faz quando ele transforma uma coisa num produto. Quando a própria discussão e a intelectualidade basta em si, virou um produto. Virou uma camiseta que você coloca porque você é foda, porque você pensa desse jeito. É camiseta.
E aí fiquei pensando também, né, no, por esse lado aí dos acontecimentos que não tem, né, esse grande acontecimento. Obviamente que para mim sempre acho que a mestra é a Clarice nisso, né? A capacidade da Clarice, por exemplo, de extrair... Eu lembro que tive até uma professora que me deu aula de Clarice, e ela falava sobre isso, assim, a capacidade da Clarice de extrair a famosa água de pedra, mas é, que é uma imagem banal, mas é até boa nesse nosso contexto aqui. Mas é isso, né, como é que pode, por exemplo, de uma situação tão prosaica, né, acontecerem grandes, tão grandes coisas, né, porque você pensa... As grandes cenas que a gente tem em mente da Clarice, né? Elas quase sempre estão ligadas ao prosaico, né? Essa mulher que tá limpando a sua casa e encontra uma barata. Essa, quer dizer, não tem nada de extraordinário nisso. Talvez a hora que ela come a barata dá uma... Fica um pouquinho mais extraordinário, mas... até então, não, ela tá ali só com a barata. A mulher que vai fazer compra e... Toma o bonde e vê o cara mascando chicletes. Ou mesmo no caso da Macabéa, né? Essa mulher que não tem nada demais, não tem nada de... Ela é até uma mulher bem medíocre, né? Na sua estrutura de como se coloca no mundo e tal. E de repente, a força literária, ela não está, então, no enredo, porque o enredo... Quer dizer, está no enredo também, mas está no modo como se pensa o enredo. Então, acho que aí estaria um ponto para a gente se organizar, né, reorganizar o pensamento, né, se a gente quiser tirar um pouco esse vício do efeito de enredo. Né, é como que, na verdade, é sempre o modo como a gente conta. É sempre o que organiza as nossas questões, né? As nossas problematizações daquela questão, daquela inspiração ali que está guiando a nossa obra, né? Eu estou fazendo agora uma... eu comecei a criar agora um grupo de WhatsApp comigo mesmo para cada projeto. Então, cada um dos projetos que eu tenho, assim, eu tenho um grupo de WhatsApp. Coloco até fotinho e tal, tudo. E aí é um jeito de fazer aquilo que você sempre fala, amiga, dos painéis, com as imagens, com essas coleções. Também é um jeito que eu achei de fazer isso, só que na vida louca, cotidiana, andando de ônibus, tem uma ideia, tira uma foto, não sei o quê. E aí eu tô dividindo ali nos grupos de WhatsApp comigo mesmo, só que com esses projetos, né? E aí o que tem sido interessante ultimamente... É que eu tenho me interessado mais pelas questões. Eu fico olhando ali nos grupos dos meus projetos. Tem mais perguntas do que ideias. Antes eu tinha muita ideia. Eu pensava muito de um jeito resolvido, assim. Muito prático. Muito fazendo as coisas andarem, né? E agora eu tô mais interessado em organizar as minhas anotações em torno das perguntas. De grandes perguntas ou de mínimas perguntas, né? Por exemplo, perguntas ainda que não são perguntas objetivas, né? Perguntas que começam como, por exemplo, como? Como não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Do que o que, né? Porque o que é uma resposta que é uma pergunta, na verdade, que pressupõe algo objetivo. O como não, né? Como pode ser uma grande viagem a resposta. E acho que esses modos aí de organizar por meio de perguntas, eles ajudam um pouco nessa complexidade que a gente sempre tá atrás, né? Quando a gente sempre comenta disso aqui. Mas acho que também eles ajudam tirar um pouco dessa estrutura do essa superestrutura, né? Que é essa estrutura do enredo, por exemplo.
Ó, lembrando que não é porque a gente está falando aqui, tá? Então vamos olhar para o prosaico, vamos olhar para o banal, para as idiossincrasias. Não é por isso que você vai ficar colocando que o seu personagem enxugou o corpo com a toalha, entendeu? Assim, não, é sério.
Não, pelo amor.
Não é isso, é para buscar aprofundamento naquilo que não é dramático também, é estabelecer aprofundamento, né? Então não é só jogar o banal e o prosaico. Porque o problema do banal e do prosaico, que é essa coisa da toalha do banho, do escovar o dente, do mover o corpo, é que ele é indistinto, né? Na hora que ele vai parar no texto, ele é colocado numa construção que poderia servir a qualquer personagem. Então não há construção de personagem ali. É interessante, né, se você quiser fazer a construção de personagem clássica, que você tenha isso em mente. Ou se você quiser sair fora um pouco da construção clássica de personagem, que você comece a olhar as cenas, né, e aquilo que acontece de uma maneira mais ampla, para não ficar fechando questão o tempo inteiro. Agora, essa coisa do grupo de WhatsApp é bem legal. Depois dá até para você imprimir, né, essas coisas também e colocar em cortiça.
Sim, e às vezes uma imagem assim, sei lá, tira um print de um negócio que tá vendo e já tira um. É um bom jeito de colecionar. Ô amiga, deixa eu perguntar uma coisa. Por que que será que a Lançol não tem mais edições coisas no Brasil? É porque tem um mercado muito pequeno para ela, será? Porque, gente, a gente não acha nada, né?
Eu acho que sim. Olha, quem tinha os direitos era Autêntica, não sei se ainda são eles.
Eles fizeram uns livrões bem bonitos, né?
Super. É uma autora muito difícil, é uma autora que exige que você vá para o desconhecido, entendeu? Mesmo. E aí não vai ter afago, não vai ter. Ela não é um cobertorzinho.
Sim.
Porque a gente tem o cobertorzinho do amor, que são aqueles livros bem comerciais que tem alegria, felicidade, a catarse, o romance, né? Aquelas grandes histórias de amor, o chick-chick lit, que eles falam até, que é um termo até preconceituoso, né? Que é literatura para mulheres, aqueles romances açucarados e tal. Esse é o cobertorzinho do amor. E atualmente a gente tem também o cobertorzinho do discurso, que é aquele livro que você compra. Para você ver o discurso com o qual você concorda, você se veste dele, coloca ali, fica quentinho. E a Lianson, nesse sentido, ela é uma autora gelada. Não tem cobertor ali. Ela te convida pro Alasca de vez em quando. E ficar no Alasca com ela, eu acho particularmente interessante, mas a maioria das pessoas não vai achar muito, não.
Pois é. Eu falo isso pela pena de a gente não poder ter acessível, né? Porque é super. Nossa, eu só li um desses daqueles cadernos diários e procurei muito já, mas assim, quando eu encontro num sebo é sempre aquela coisa assim, 400, R$ 600, né?
É caríssimo. Ah, se quiser, a próxima vez que você vier aqui em casa, você xeroca.
Sim, pode ser.
Né? Eu pego os exemplares do livro das comunidades e você xeroca as obras, né? Acho que são quatro. O Guimarães, por exemplo, ele já vai numa linha interessantíssima porque tem muita proposição por meio da linguagem, de um jeito de exercitar as palavras que está falando também de exercícios novos da vida, né? Fiquem espertos que em breve a gente, inclusive, quer abrir o curso de Guimarães também. Mas, ao mesmo tempo, o Guimarães tem um cobertor bonito, porque aí não é um cobertor superficial e estúpido, que ele tem esse lado de te emocionar também. Então ele é um subversivo que emociona, ele consegue linkar as duas coisas, né, o que é dificílimo.
E tá sempre nas grandes questões humanas também, né? No fundo. Mas isso também. Isso também do. de falar a partir do prosaico, né, a partir desse do espaço das idiosincrasias, não impede nada, né? Não impede grandes filosofias, não impede metafísica, não impede grandes questões humanas, né? É só um jeito de abordagem, né? Por exemplo, na Clarice, que eu estava comentando, ela parte desse lugar prosaico, né, que é totalmente diferente do que a Anitta falou ali do se enxugar com a toalha. Ela parte desse lugar prosaico, mas ela consegue, a partir desse lugar, chegar nas grandes questões. Então, a gente não está querendo uma... A gente não está propondo aqui uma literatura que fique constrangida, né, ao prosaico. Não, mas é o prosaico como partida e como situação de enredo para a linguagem mesmo, né, ganhar essa potência de desdobrar para os grandes lugares, né? Que é o que o Guimarães faz. O Guimarães faz tudo, né? Ele junta tudo. Tem os grandes acontecimentos, tem os turning points, tem tudo. Tem tudo em grande potência ali. Mas o lugar base é esse lugar comum, né?
Sim. Bem, acho que é isso, né, Paulo?
Acho que é isso. Ajudem a gente a divulgar aí esse episódio, coloquem nas suas redes sociais, mandem pros amigos, comentem aqui com a gente. Sempre bom ter notícias de vocês e também ter vocês ajudando a gente a divulgar, porque afinal de contas somos aqui só nós mesmos produções, né, amiga? o que, enfim, a gente às vezes impede que a gente consiga ficar botando muita energia, além de fazer, né, de divulgar e tal. Então é sempre legal quando vocês nos ajudam por aí.
Ah, é. Eu só divulgo no Instagram e olho lá. Então é legal, sim, quando tem uma divulgação da parte de vocês, porque não tem força psíquica.
Sim. Não tem mão pra isso, né? Que a gente só tem duas.
Tem. É. Duas quatro, né, amigo?
É, duas de cada, ainda bem, né? Beijos, gente. Até o próximo episódio.
Até o próximo episódio. Beijo.